Enquanto o desvio, quando o abade foi lá dizer, mas filho, você tem que me dizer que razão o senhor tem, qual é o seu motivo supremo de não querer terminar uma coisa tão importante. Ele disse, é realmente muito importante, sim. Eu gostei muito de me ocupar com isso, mas isso foi um punhado de palha diante do que eu vi, diante do que me foi mostrado. Ele estava lá, de repente ele viu alguma coisa, e aí ele não fez mais suma teológica nenhuma, aliás, suma nenhuma, e não fez mais nada. Talvez foi aí, foi nesse momento, que ele se tornou São Tomás de Aquino na sua plenitude. Tem-se estudado tudo de São Tomás, mas ninguém tem uma resposta para isso. Ele recusou terminar uma coisa que a Igreja adotou desde então como sendo, não é à toa que o chamam de o doutor angélico, não é? O outro é o doutor seráfico, o São Boaventura. Bem, esse momento, esta revelação, essa coisa que ele viu, nos leva imediatamente a outro episódio muito conhecido, mas aqui claramente documentado, foi a famosa visão de Óstia, em que São Tomás, Santo Agostinho, está esperando o barco para ir para a África, onde ele vai ser bispo. E Santa Mônica, mãe dele, que resolveu antes tantos anos pela conversão dele, está sentada com ele ali, se despedindo do filho, e eles têm a famosa visão de Óstia, em que o céu se abre, e eles veem a comunhão dos santos. Eles percebem claramente como a gente vê, talvez, as nuvens formarem uma sugestão, mas com muito mais clareza do que isso, porque depois ficamos sabendo que eles sabiam muito bem o que tinham visto. No final das contas, o que eu vivi, em todo caso, nesses 3 dias, foi a minha versãozinha de todos esses momentos. Todos esses momentos, todas as visões. Lá vem a velhinha batendo a minha porta, lá vem o arquivão de Santo Agostinho e Santa Mônica. Eu não vi nada disso, imagina. Acho que eu estaria de maca agora se tivesse visto isso. Mas o efeito é exatamente o mesmo. Porque, no final das contas, isso tudo me leva a pensar que aquilo que nós valorizamos tanto como civilização, quem tem a última palavra a esse respeito, talvez seja o mesmo São Boaventura, quando nos recorda que, pura e simplesmente, somos um primeiro rascunho do ser. E esse primeiro rascunho também nos leva a pensar que se é um primeiro, deve vir um último. Claro, evidentemente, a coisa continua. Haverá um último rascunho, não é isso? Sim. E ninguém menos do que o Cristo nos dá um belo exemplo disso. Quando a Madalena conversa com o jardineiro e diz, mas senhor, se você sabe onde eu quero, é só dizer, a gente vai lá buscar, a gente vai procurar. Ele vira para ela e diz, Maria, Rabone, assustada. Aí é que ela vai ver. Mas ela estava falando com a mesma pessoa. Eu estava vendo essa garrafa como eu estou vendo. De repente não era mais essa garrafa. Era esse ou alguma coisa mais. Então, o que será esse último rascunho? Porque ele se dá o trabalho de explicar. Não lhe metade, ele não me toque, porque eu ainda não fui glorificado pelo Pai. Eu ainda não sou este rascunho passado a limpo. E não se trata de José da Romeia, não. Era o Salvador que estava dizendo isso. Eu não me toque, porque eu não estou aqui, eu não sou bem eu. É aquele mesmo que parte o pão em Emaús. E só quando ele parte o pão, é que esse momento se dá. Os discípulos ouvem aquelas explicações todas, perguntam, falam, discutem, e ele explica tudo direitinho. Mas ninguém sabe quem está falando. Quando eles partem o pão, eles realmente veem. Portanto, existe aqui uma grande interrogação que o Evangelho nos deixa. O que é esse corpo glorioso? O que é esta última tradução do rascunho? O que é isto nós não sabemos, mas sabemos que não é aquilo que a gente imagina, porque não é aquilo que a gente vê. A gente não vê, a gente vê a primeira versão do rascunho e a gente vê a última. Mas antes de ver essa última, nós vemos alguma coisa brilha ali e que não é mais aquilo e ainda não é aquilo. E ele também, quando ele se aproxima da pesca milagrosa, ele diz, não tem mais, sou eu. Santa Teresa de Ávila sublinha muito esse sou eu. Não tanto, não tem mais, não. Não. Não tendes medo, sou eu. Se é ele, claro que ninguém vai ter medo. O dia fica todo mundo tranquilo. Você abaixa, não vai afundar tão fácil. Pronto. Ele já está aqui. Mas ele nos dá uma indicação do que seja esse ver sem perceber. Ou perceber sem ver. Esse enigma do ser, que uma vez completado, nos levará do enigma ao mistério. Veja, não fomos muito longe, porque saímos do enigma, porque era um mistério, francamente, podíamos ficar em casa. Mas se é simplesmente uma travessia entre o enigma e o mistério, eu posso simplesmente me ocupar do enigma aqui, não, porque no final de contas eu vou encontrar um mistério e só isso. Bom, pois é, mas existe a promessa. Nós vamos ver diferente. Nós vamos ver em espelho, nós vamos ver. Isso. E aí, nesse momento, nós vamos entender uma coisa. É quase uma heresia, seria uma heresia em qualquer religião, sugerir de que esses dias, não é? nós tivemos essa experiência em que a Fulano Beltrano, ou eu mesmo, quem sabe, tivemos um antigosto desse antipasto da coisa. Mas eu não consigo não ter essa impressão. Eu não consigo não ter esse sentimento. Porque subitamente não há nada, não havia nada que explicasse a reverberação da presença desse homem. Eu lhe digo, estive no mesmo, na mesma sala com o Papa Wojtyla, o anterior, duas vezes. Aqui, recentemente, na última visita dele ao Brasil, mas já uma coisa muito diferente, e tive muitos anos antes, em 1966, quando ele ainda era bispo de Nova Luta, também uma. Mas eu não tive essa impressão, eu tive a impressão de um homem fabuloso, uma coisa importantíssima. Morri de vergonha a primeira vez, porque está longe mesmo que ele puxasse as minhas orelhas. E, enfim, é uma coisa que pode entrar na minha biografia. Ambos os episódios. Esse eu não vi. Eu vi apenas imagens, eu vi na televisão, eu senti isso. Ou eu melhorei muito, ou despiorei muito, né? Que eu percebo agora alguma coisa que não percebi então, ou então realmente aconteceu alguma coisa de diferente. Eu me inclino mais para essa última versão, porque tenho uma noção muito clara de não ter despiorado muito. Eu, infelizmente, não posso dizer, não, mas eu agora, finalmente. Agora, finalmente, eu me perdi por lá de cá e vejo lá de lá, mas é o mesmo palhaço que eu vejo todo dia. De maneira que, então, isso não me impressiona muito. Impressiona-me isso sim, que alguma coisa me tivesse tocado de uma maneira tão particular. Não foi a única ocasião em que eu tive esse sentimento. Em várias ocasiões na vida, várias. Fui muito, muito abençoado com isso. Tive algumas dessas experiências ditas místicas. Não sei nem por que chamam de místicas as experiências, que para mim ajudavam um susto horroroso. Eu queria maneira que não acontecesse nada de parecido. Místico por quê e o que quer dizer? O que quer dizer isso? Nunca entendi muito bem essa glorificação da noção de misticismo. Eu nunca saí dessas experiências entendendo melhor, ou sabendo mais, ou tendo sido melhorado de modo algum. E se era tão místico assim, devia, né? Eu devia ter ficado, não sei, talvez para quem sabe, o que marcou. Não me aconteceu nada. Quando acabou a tal experiência mística, eu mandei ele embora, naturalmente, eu sempre mando. E lá fui eu fazer as coisas que sempre fiz, iguaizinho, até não aguentar mais o tédio da vida. Porque não tem tédio nenhum, porque a vida é movimentadíssima, e mais movimentada do que a minha, não consigo imaginar muitas. Mas eu tive essas várias impressões, várias ocasiões de compreender Santa Teresa, sobretudo a leitura do Castelo Interior, em que ela insiste justamente nisso. Eu, não obstante, não sei dizer se esses dias foi isso que eu percebi. Mas que alguma coisa de transcendente, não é a palavra que eu estou tratando, que se transcendente, por quê? Tudo transcende a vida metafísica, a gente não está medido. O que aconteceu, o que eu vi, o que eu senti, não é? Ou eu estou completamente maluco, agora sim, Deus não queria me querer mais, né? Ou então aconteceu mesmo, e eu percebi, tive a sorte de perceber mais uma vez. Porque o que me espanta em tudo isso é assim, o grau de burrice, de estupidez e de opacidade mental que definiu a minha vida durante esses 60 anos. Eu digo 60 porque para mim, que quando era mais criança, entendi um pouquinho melhor, ou fazia, ou era menos tolo, não é? Mas que algo aconteceu, isso eu tenho certeza. Porque eu disse aos médicos, entre outros, olha, não tira esse negócio tudo ali. Eu vi um monte de palha, eu não quero mais conversa com isso. Não salva minha vida não, porque se salvar a vida nenhuma, nem que precisa ser salvo. Já está tudo resolvido. E eu não vou fazer sacrifícios em função disso, daquilo ou daquilo outro. Não faço. Chega. Queria ter o que posso dizer, e é isso que eu vou dizer. Vocês, entre outros, vamos sim observar tudo que me ocorrer durante esse período. Eu tenho muito a recordar, mas é tudo recordação. É tudo recordação. Me parece entendimento, que já me pareceu entendimento das coisas, era simplesmente uma educação que eu estava recebendo, como a gente recebe o ar que respira, sem saber muito de onde vem e por que está respirando aquilo. Mas não tenho a pretensão de ensinar a vocês alguma coisa esses meses que vão se seguir. Vou estar por aqui porque nunca tive tão claramente a impressão de que está todo mundo enganado. Eu não vou morrer coisa nenhuma, não precisa se preocupar com isso. Não, mas eu sei. Mas pode tirar esses belos todos, porque está tudo resolvido. Quem resolveu não fui eu e também não é o Senhor. Ou a não ser que seja o Senhor com S grande, né? Bom. Então, o que eu proponho a vocês é pura e simplesmente visitar esses textos que eu escolhi, né? Quando ainda tinha vaga noção de que tinha alguma coisa para ensinar, né? Ou me diziam que eu tinha, eu devia dizer isso, aquilo. Bom, vamos ver se em tudo isso tem realmente algum sentido as coisas que eu pensei. Né? Claro que é muito importante, muito inteligente, foi muito interessante para mim, né? Perceber o que estava no fundo da montanha mágica, os aspectos que Shakespeare colocou no que entendia, né? Da tragédia humana. A inquirição pessoal que o Lord Jim faz do seu gesto, a visão schopenhaueriana que o Conrad nos deixa, como também um amigo interessantíssimo da Capitu, né, das estranhezas, das estranhezas de Machado lá. Né. Vamos ver o que há por aí. Vamos sujeitar isso aí, porque não se tem nada a perder com isso. Agora, eu me proponho, sobretudo, recordar como foi que cheguei a essas várias conclusões. Como foi que elas me vieram, em que circunstâncias, como, por que é que aquilo me tirou do sério, né? E de que maneira tudo isso me fez definir a necessidade de fazer uma contribuição cultural, para ver essa palavra outra vez, civilizacional, né, aqui no Brasil. Tenho muito interesse em discutir e deixar bem sublinhado a necessidade de escolhermos entre a linguagem profunda que a poesia nos dá, que ela nos empresta, e a outra, que no final das contas, quando não é uma doxologia, quando não é a história de um maravilhamento ou de um pasmo, é muito provavelmente simplesmente a arte de abençoar supermercados. Não creio que seja um grande. Vamos crescer tanto que vamos agora abençoar os supermercados, porque precisamos muito de crescer. Não sei. Elefantismo também é conhecimento. Né? Então, vamos por aí. É uma maneira mais modesta, né? Que nunca foi muito especialidade minha, mas é uma maneira mais modesta de passar em revista essas coisas que talvez tenham algum interesse. A leitura de certos poemas que eu escrevi em certos momentos talvez seja mais significativo do que procurar entender o que eles significam e o que é, como é que nós ficamos mais sábios por causa disso. Não é? E como é que coisas que me impressionaram muito, não é? São realmente impressionantes. Vamos ver, porque isso pelo menos eu conheço. Isso pelo menos eu entendo. Porque isso eu tive que fazer, sabe, sei lá, com dificuldade. Temos sim que pensar em construir, em reconstruir uma linguagem para que não estejamos justamente condenados a abençoar supermercado daqui para diante. Que haja algo mais a fazer, né? Mas vamos aos poucos, vamos assim, pegando um texto, depois outro, e talvez com isso possamos entender o que é que eu quero dizer por mundo como ideia, o que é o mundo como ideia, né? Se isso faz sentido, se isso serve para alguma coisa, e em que medida vale a pena cuidar desse ponto de vista. Porque, afinal de contas, continua sendo um ponto de vista. Tudo é ponto de vista, né? Nessa construção fabulosa, inclusive, como nos adverte o São Tomás, aquilo tudo que ele escreveu. oponhado de palha, que parece mais importante do que o ponto de vista que ele teve, e que nos venceu e que nos tem inspirado tanto. Nós temos muito de defender aqui no Brasil contra o atual tendência ao bestiológico tranquilo e ao despudor dos neurônios. Temos que dizer não, não é por aí não, não é assim que se pensa, não é isso que eu não, isso não faz nenhum sentido para mim. Temos, isso é uma tarefa que nós teremos todos aqui no centro dia. Mas também não é assim tão importante. O importante é descobrirmos que na véspera não passamos o dia inteiro abençoando supermercado. É um negócio que apareceu na minha cabeça. Meu Deus do céu, virou tudo banco, supermercado, garagem, estacionamento. E nós vamos crescer. Vamos fazer um negócio enorme, como uma cidade chamada Búfalo, nos Estados Unidos. Que de Búfalo não tem nada. Coitado do Búfalo, deve estar muito ofendido com o nome que lhe deram. Porque é uma coleção de supermercado com estacionamento, tem praticamente não nada a fazer. Se você. Bom, então isso também me preocupa. Vamos ver como é que a gente evita esse. Se isso é uma obsessão meio senil, né? Tem direito de uma obsessão senil dessas alturas. Está mais que na hora. E vamos continuar nos ver na medida que for possível, que vocês aguentarem, né, essa espécie de interrogação. Né. Eu vou me perguntar e dar certos exemplos. Por que foi que eu escrevi isso? Por que foi que os melhores do nosso tempo fizeram a mesma coisa? Por que foi que eles fizeram? Por que, que aquilo é mais interessante do que praticamente tudo mais? Vamos dar uma olhada nisso. E agora, de tanto Marcelo me recordar, vamos tomar um cafezinho.